Que horas são agora? São 11 horas e 10 minutos do nosso sábado, 19 de agosto. Minha querida Cris, a Cris é lá da Mabili Tour. Cris, um bom dia para você, beijo. Ela postou aqui, ó, são as coisas que a gente acessa pela internet, esse livro, sou fissurada nessas, em livro que eu vejo que a publicidade é boa, que o livro é bom, que é uma pessoa bacana que está indicando, é A Cura do Câncer, a pesquisa que revolucionou a maneira de ver e tratar o câncer, Marco Botelho. Bacana isso, hein, Cris? Eu vou comprar esse livro, creio que basta querer, basta mudança de hábitos e de dogmas e crenças. Deve ser interessante esse livro, hein, gente? Este livro está sendo lançado hoje no Congresso de Saúde Integrativa do Dr. Marco Botelho, em Fortaleza. Bom dia, Felipe Stadnitsky.
Bom dia, Olga. Bom dia aos ouvintes.
Quando a gente fala isso aqui, a gente já lembra de você, de saúde. Você estava falando de ancestralidade na alimentação. Você estava falando de suplementação, um assunto que eu estava aqui conversando com o Renato. Enfim, esse livro pode ser bem interessante, hein?
Muito interessante, é um assunto muito pertinente para a atualidade, né?
Porque a gente busca sempre ter saúde e se livrar de câncer, né?
Exato.
A gente falou do problema do coração, Faustão e tal, com insuficiência, como é que a gente tem um coração saudável, como é que a gente não adquire um câncer, porque, né, a gente fala assim, não, todo mundo tem câncer, nenhum desenvolve, os outros não, mas é o medo de todo mundo, é o câncer, né?
Sim, eu acredito que o medo de adquirir uma doença, né? Acho que boa parte das pessoas, pelo menos as que eu convivo, as que eu conheço, muitas delas acabam, comigo não vai acontecer. E aí, de repente, não cuida como deveria de uma alimentação ou da saúde como um todo, e em algum momento o corpo falha.
Eu tenho que fazer uma, não é uma brincadeira, é muito sério. Ô, Fran, quando a gente engorda, o que que engorda primeiro?
Que engorda primeiro?
Onde é que aparece essa gordura?
Oh, pochetezinha, as mulheres mais um quadril, eu acredito que é isso, né?
Pois ontem eu tive uma conversa com o Dr. Sagai, nosso gastro, e ele falou assim, você sabe para onde vai a gordura quando você engorda? Porque a gente tava falando, né? Eu falei que eu tinha ganho uns quilos na pandemia, não consegui perder, e aquela coisa. Aí ele falou, a gordura, quando você engorda, vai pro fígado.
Exatamente.
E o fígado distribui para a pochete, e depois para os glúteos, e depois vem braço, perna, rosto, celulite, mas primeiro vai para o fígado. Tudo é fígado.
Mas por que que tudo é fígado? Já parou para pensar?
Então, agora, daí eu fiquei quieta, eu falei, mas amanhã eu vou continuar essa conversa porque o Felipe vai estar lá, é porque eu tive a conversa com o Sagai ontem.
Legal, vamos abordar então, olha só. Quando a gente pensa em sistema digestório, nós vamos ter um sistema que é um tubo, passa da boca até o ânus. Tudo isso é sistema digestório. Mas nós vamos ter um órgão central, que é o fígado, que é o metabolizador de tudo que nós ingerimos, muitas vezes do que nós pensamos e do que nós utilizamos na pele, por exemplo, cabelo, unhas, tudo isso chega no fígado. A metabolização, ela tem três estágios, estágio 1, estágio 2, estágio 3. E aí, quando nós começamos a ter uma alimentação em desequilíbrio, muitas vezes associado com uma rotina que sobrecarrega o nosso corpo, o fígado ele tende a transformar alguns metabólitos em gordura. Por que a gordura? Porque gordura, muitas vezes, falando de ancestralidade, os nossos genes eles têm como mecanismo de defesa reter calorias. E a melhor maneira de reter calorias no corpo é através da gordura. Então, quando nós começamos a entrar em um desequilíbrio, Olga, a retenção de calorias ela se deposita como gordura e principalmente no fígado. E aí, a partir desse momento, pode-se estocar em pochete, como vocês falaram, né? No quadril, nos braços e assim por diante. Todo o restante do corpo começa a ser afetado. E olha que engraçado, começa de dentro para fora.
De dentro para fora.
Então, o corpo, ele dá um sinal fora, que nós conseguimos ver com os olhos. Mas quando nós chegamos a esse ponto, muitas vezes, a parte interna, ela já está com algum processo de alteração.
Porque nós não enxergamos o fígado, mas o bumbum crescido, a cara cheia no espelho, a gente
incomoda,
enxerga.
Incomoda, né?
Incomoda.
E muitas vezes um sintoma, ele não incomoda, mas o sinal incomoda. Então podemos considerar o sinal como a pele flácida, as olheiras, uma dermatite de pele, uma ruga que vem aparecendo com o tempo, mas isso porque muitas vezes a saúde celular interna não está funcionando adequadamente. E esse é o grande ponto quando a gente pensa na alimentação de qualidade. E aí falávamos de suplementação, porque a suplementação hoje, nesses casos, ela passa a ser essencial. porque nós não conseguimos suprir a necessidade do corpo celular de nutrientes apenas com alimentos. E aí nós fazemos o quê? Complementamos a alimentação com alguns suplementos de maneira isolada.
Não sabia que você também era favorável à suplementação, assunto que a gente estava falando até agora. Quando você fala de ancestralidade, você quer dizer mude em hábitos e vamos olhar o que os nossos ancestrais comiam?
Sim. Por que que eu digo isso? Veja que a nossa mudança de comportamento, ela teve algo muito acentuado nos últimos anos. Isso advento da internet, da tecnologia, da inteligência artificial. Então, isso vem mudando muito. E falávamos isso agora há pouco, né, Fran, sobre as mudanças, por exemplo, nas escolas. A forma com que as crianças estão adquirindo o conhecimento. E essa é a grande questão, porque quando a gente pensa em retomar aos comportamentos que os nossos ancestrais faziam, é de fato fazer uma alimentação mais, melhor, de qualidade, uma alimentação mais pura, mais íntegra. Mas como fazer isso numa atualidade, onde o tic-tac do relógio anda em 2x? Então é muito difícil a gente trazer essa realidade hoje, justamente porque afeta o comportamento. Então o hábito de comer, ele é um comportamento em que nós construímos dia após dia. Por exemplo, a Olga de 20 anos atrás tinha um comportamento por conta da sua rotina, do seu trabalho, da sua família, aonde morava. Só que naquela época não tinha um WhatsApp. Era tudo mais lento. Talvez precisava de um fax, de um e-mail. E aí você tinha muito mais paciência para receber uma informação. Consequentemente, isso migra para outras áreas da vida, como a questão alimentar. Hoje não. Hoje, talvez, 10 minutos que um iFood atrasa, as pessoas elas entram em colapso porque elas querem comer. Então, eu vejo a questão de voltar à ancestralidade, começando pelo prato, comendo comida fresca, colorida. Essa que a gente compra na feira, que não passa por tanto processamento. Porque retomar aos hábitos ancestrais, hoje, é muito desafiador.
Então, mas eu posso. É que assim, é difícil falar para a pessoa fazer a sua própria comida.
Exato.
Ninguém mais tem tempo, exato, Felipe.
E quando faz
eu a própria... Eu faço a minha própria comida. Adoro. Da, sim, minha família, sou eu que faço.
Não, e quando faz, muitas vezes, utiliza métodos de cocção que aceleram o processo, certo? Então, o porquê que nós temos um crescimento muito grande, por exemplo, com os aplicativos que facilitam a compra de comida? Justamente pela necessidade de comer rápido, ou até mesmo os estabelecimentos que fornecem refeições congeladas, por exemplo. Pensando na mesma questão, nós não olhamos para a alimentação como um pé essencial para a nossa saúde, para a construção daquilo que nós somos. Se a gente for olhar a medicina tradicional chinesa ou a própria Ayurveda, que são medicinas muito antigas, a base de tudo é a alimentação. Só que hoje a alimentação ela não é uma necessidade por conta da saúde. É justamente para ficar de pé. Eu como porque senão eu vou cair. Então não tem uma busca por uma alimentação saudável, por exemplo, para melhorar a cognição, para melhorar o rendimento no trabalho, para ser mais eficiente com aquilo que a gente faz. E ela tem tudo a ver. Porque veja, se eu tenho trilhões de células no meu corpo e elas necessitam de nutrientes, de onde vêm esses nutrientes? Eu não sou planta para receber do sol, preciso comer alimentos que tenham. Só que muitas vezes eu não supro a necessidade através dos alimentos, e aí um complemento alimentar pode ser uma estratégia muito interessante. Não que ele faça o papel do alimento, mas ele complementa uma alimentação que muitas vezes é pobre. Então, como andar no caminho do meio? Sem passar a ter uma comida de astronauta, como muitos gostam de dizer, e sem virar aí um ermitão e comer só o que é cru, né? O crudivorismo, por exemplo, que está crescendo muito, ou fazer toda a comida o tempo todo. É muito difícil. Então a gente tenta equilibrar a balança fazendo um pouco de cada no dia a dia. E talvez essa seja o grande desafio para conseguir encontrar uma alimentação de qualidade. Porque tua rotina vai ser muito diferente da minha, que vai ser muito diferente de todos os outros ouvintes. E aí, simplesmente a gente falar, olha, faça uma alimentação mais ancestral. Putz, mas o que seria uma alimentação ancestral para você? Então, passa a ser um desafio. Eu acredito que a gente precisa associar aquilo que nós temos da atualidade com aquilo que nós já temos de histórico. Então, o histórico que nós temos é comida de verdade, comida que não passa por processamento, comida que é fresca, comida que recebe a luz do sol, ela vai ter uma energia vital e uma densidade nutricional muito maior. Perfeito? Vamos fazer um pouco disso. E aí nós temos toda a ciência mostrando o quão alguns complementos, alguns suplementos alimentares podem potencializar a saúde, podem ajudar a prevenir uma doença cardiovascular, uma diabetes, até o próprio câncer. Então, como a gente junta essas duas áreas para potencializar a nossa saúde no meio de tantas variáveis que nós temos hoje, falando de nutrição?
Tem muita informação. Se a gente for falar de internet mesmo, é uma coisa absurda o que a gente tem de informação. Que chega no final do dia, você diz assim, mas o que, que eu faço com tudo isso, né? Às vezes tem assuntos que você se aprofunda mais, você vai, pesquisa e tal. Mas a gente tem de ter cuidado com tudo isso que está na internet, né, Felipe? Porque tem umas coisas assim, mirabolantes, né? Tem umas coisas que a gente sabe que é loucura, é para vender produto, é, né?
Sim, eu vejo a internet hoje muito, com muita venda, né? E a nutrição, ela acaba tendo uma atenção muito grande quanto a isso, quanto à venda de protocolos, venda de fórmulas mágicas, venda de produtos mágicos. E, infelizmente, isso passa a ser uma enganação, né? Então, não deixa de influenciar boa parte das pessoas a cultivar hábitos que não trazem um benefício à saúde.
Você, acho que você viu, não sei, Fran, você chegou a ver aquilo que minou a internet, tá ainda aí, mas há uns 10 dias atrás, estava uma loucura, o tal do chá da banana?
Vi.
Você viu aquilo?
Vi a questão do chá da banana.
Você sim, viu isso, hein? Felipe?
Não.
Não viu?
Não vi.
Fale, Fran, por favor.
O chá da banana, Felipe, pelo que eles falam, assim, até alguns são pagos, né? Mas eu procurei ver se achava a resposta para isso, de um chá feito com a própria banana.
Corta a banana,
corta
faz o chá.
Corta e faz o chá.
E qual era a promessa?
A promessa era de emagrecimento em pouco tempo.
Então, olha só que interessante. Quando a gente pensa em pouco tempo... Se a gente for olhar as coisas que acontecem na vida, no mundo, o que, que é rápido na natureza? Nada é rápido. Vamos olhar para as plantas, algo que você gosta tanto e tem um jardim maravilhoso.
Menino, ontem eu fui entrevistada e a pessoa queria falar de plantas comigo, né? A gente fala da vida. Eu sempre faço essa ligação entre a paciência que a gente precisa ter, dar o tempo. E eu falei que eu preciso, para colher o alface, eu preciso de 70, 75 dias. Ela falou... Tudo isso para o pé de alface crescer? Eu falei, entre hoje o plantio até eu levá-lo à minha mesa, são 75 dias. Eu falei, tem plantas que demoram muito mais que isso.
Sim.
Falou, meu Deus, mas é isso mesmo? Eu falei, sim. E é esse hábito de ter a paciência que acaba me ajudando. Então, por isso que eu sempre motivo as pessoas, vão plantar, gente, vão plantar, porque isso ajuda muito nesse processo todo que a pessoa tem de depressão, ansiedade, aquela loucura que eu quero para ontem.
Sim.
Observe a natureza, né, Felipe?
Observe a natureza. Tem uma passagem de um filósofo antigo chamado Aristóteles, que ele fala sobre... Hipócrates, o pai da medicina, o cara que fala de muito da alimentação, de que nós adoecemos quando nós nos afastamos da natureza. Então, sim, da natureza enquanto planta, enquanto natureza, mas também da nossa natureza, daquilo que é natural para o ser humano. E aí nós olhamos para a natureza e percebemos que ela leva tempo. Olha só as estações do ano. 3, 4 meses para que você tenha uma mudança significativa da posição do sol, da posição da lua, do mar. Então, a questão tempo, ele é crucial para quando nós falamos de saúde. Se eu for considerar a reciclagem das hemácias do nosso corpo, é 3 meses para que nós produzimos novas células sanguíneas e reciclamos elas. E aí, eu preciso desse tempo mínimo para, por exemplo, ter alguma alteração bioquímica, olhando para alguns marcadores bioquímicos e vendo ali se tem ou não a probabilidade de ter uma saúde, ou uma doença, uma saúde, ou, por exemplo, a questão de fígado. Hoje nós temos uma epidemia de esteatose hepática não alcoólica, que ela vem da onde? Dos alimentos. Muitas vezes do excesso de açúcar. Mas isso não acontece se eu for comer açúcar hoje até o final do mês que vem. Não. Isso acontece desde a introdução alimentar. A criança começa, o adolescente, o adulto. Todos os alimentos têm, então é o fator tempo que muitas vezes define se nós vamos construir saúde através dos alimentos ou se nós vamos construir uma doença. E é engraçado porque as pessoas não conseguem observar o alimento como a matéria-prima, tanto da saúde quanto da doença. Só que qual é o fator que nós precisamos considerar? Exatamente o tempo, a paciência, a resiliência de cultivar uma alimentação saudável para não colher agora, daqui 7 dias, como você trouxe. Talvez daqui 70 dias, assim como uma alface. Talvez daqui a 7 anos. Então, o fator tempo hoje ele é um grande digamos assim, um inimigo, talvez, das pessoas que buscam fazer uma dieta, fazer uma alimentação de qualidade e, de fato, ter um resultado com esse novo hábito alimentar.
Quando a gente fala sobre 7, 70, 6 meses, 4 meses, quando a gente observa a natureza, seja qualquer coisa que você plante aí no seu quintal, na sua floreira, você que mora em apartamento, né? É você observar. Você ter esse. E quando a gente observa a natureza, ela vai fazer bem na hora que você colher, então é extraordinário, né? Porque é a compensação de todas as vezes que você aguou, que você cuidou para que ela crescesse, ver o sol e tudo mais, né? E saber que você está ingerindo um alimento super, mega saudável, né? E isso, como você falou, observar.
Uhum.
Isso te dá tranquilidade. Porque quando eu estou ansioso, ansiosa, enfim, eu como mais.
Uhum.
Isso é óbvio. E isso acaba me fazendo mal também.
Uhum.
Então, se a gente consegue caminhar... Eu sou suspeita, né, gente? Que vocês sabem o quanto que eu gosto de plantar, de cuidar, enfim. Não sou exemplo para ninguém. Mas aquilo que eu posso passar de coisas boas para você, eu passo também através das plantas.
Sim.
Vamos cultivar. Seja um vasinho.
Seja um vasinho de planta.
Seja um vasinho. Tenha responsabilidade sobre aquele ser vivo.
Exato. E tem um estudo japonês, chinês, que ele fala das pessoas que caminham no meio da floresta, no meio da natureza, e a respiração nesse ambiente, ela proporciona a produção de alguns hormônios e ameniza a ansiedade e a depressão. Então, vamos trazer isso para a nossa atualidade, onde muitas pessoas vivem numa caixa de concreto, de fato.
Verdade.
Como trazer a natureza para dentro de casa e não criar a utopia que nós temos que voltar a morar no mato. Não, trazemos o céu para a terra. Já dizia um cara 2000 anos atrás. E talvez esse seja o grande desafio. Como eu posso trazer a natureza para minha casa? Talvez eu vou ter uma tábua de madeira, de uma árvore que fez a sua reciclagem. Ela vai estar ali na sua mesa. Talvez é ter um vasinho de planta com tempero, por exemplo, um alecrim que transmite alegria, felicidade.
Alegria,
por exemplo, um manjericão que refresca os ares. Então, são vasinhos que você compra no mercado com custo extremamente baixo. Você traz a frequência da planta, você traz o sabor, a energia. Então, tudo acaba sendo modificado quando você consegue trazer um pouco dessa natureza de ser natural para a rotina. E não é nada mirabolante.
Não. Às vezes a pessoa fala, ah, mas isso custa. E quando você fala de trazer a natureza para dentro de casa, eu nunca vou esquecer de um psicólogo que, sei lá, mais de 20 anos eu entrevistei, que ele falou assim, você que tem crianças, se puder, por favor, coloque dentro de casa plantas e animais. E diga para o seu filho, a sua filha, que a responsabilidade sobre esses seres que são vivos, ambos são vivos, tanto a planta, lógico,
claro,
como o cachorro, é sua. Então, você terá de dar alimento e água para o cachorro, limpar o cocô e o xixi dele, e a planta também precisa de água, de sol e de, também, se for o caso, precisa de um suplemento, que é o adubo. Você começa a ensinar para o seu filho, para os seus filhos, já desde cedo, o que é a responsabilidade sobre o outro.
Uhum.
Eu nunca mais esqueci disso, sabe? E é uma grande verdade, né, Felipe?
Sim, e isso...
Mostrar desde pequenininho.
Isso traz o ensinamento de que também somos responsáveis por nós mesmos.
Por nós mesmos.
Ou seja, pela construção daquilo que chamamos de saúde ou para aquilo que chamamos de doença.
As pessoas te encontram aonde, meu amigo querido?
Bom, me encontram pelo Instagram, @FelipeStadinis, que é o meu nome. Ou, se for difícil para escrever, é Alimento e Comportamento, vai me encontrar também.
O que eu tenho falado de Alimento e Comportamento, quando a pessoa fala assim, como é que escreve mesmo Stadinis? Que, Alimento e Comportamento, é mais fácil. Vai lá que você acha ele. Pronto.
É isso aí.
Obrigada, meu querido.
Eu
bom
que
final
agradeço,
de semana.
Igualmente, um beijo no coração de todos vocês.
Continua fazendo pão?
Continua fazendo.
O Renato saiu daqui falando, né? Já comi muito pão. E você... Ah, você tá com aquele restaurante maravilhoso, né?
Estamos lá também de segunda a sábado, hoje até as
14
horas.
Grãos da Terra.
Grãos da Terra, Rua Belo Horizonte, 1177.
É maravilhoso ir lá. Sábado e domingo funciona, não?
Sábado sim, domingo não. Domingo a gente descansa, né?
Eu tenho que... Segunda tá aberto.
Segunda tá aberto.
Então, um beijo.
Um beijo. Obrigado,
até.
Gente.
Agora o repórter CBN no intervalo e eu vou falar sobre semente de abóbora.
Ótimo, semente
com
de abóbora.
Com Gilson Giambelli.
Remédio.
Porque a gente quer saúde para todo mundo. Até já.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.